Audiobook grátis apresenta. Soprou a luz. Deitou-se. Chegara ao quarto, se bem que fatigado, ainda mais excitado. Não há quem não tenha suas noites de aguçados nervos, de caminhadas pelas ruas, apressado e sem destino. Tivera uma dessas noites e de chuva, molhada por constante, continua, alagadora chuva. Eram 3 horas da manhã. Estava exausto e nu. Auge da excitação vaga. Chegou, despiu-se. Soprou a luz, deitou-se, cerrou os olhos. Apertou as mãos, fazendo esforços para não pensar e dormir imediatamente. Vibravam-lhe os nervos, tinha a boca amarga, o lábio seco. A passeata perdida sob a chuva entristecera-o, enchera-o de uma dor inquieta. De um receio indeciso. E estava ali, querendo dormir, só dormir, se não dormir. O quarto estreito e pequeno com a janela abrindo para um pátio, era no andar de uma imensa casa de cômodos. Do catete, quarto pequeno, quasi corredor, no lance posterior do prédio. A janela. Por onde entrava o ar defrontava com a janela de outro quarto. Olhando-se para cima. Com certo esforço, via-se o céu. E não se podia dar conta do que faziam embaixo. Porque havia uma coberta de vidro fosco a tapar os olhos, bem rente do peitoril das janelas. Fora ser o habitante daquele cômodo com o firme propósito de lá não parar 2 dias. Estava lá, já passavam 2 meses. E, deitado, com os olhos fechados. Ia pensando de novo todas essas coisas sabidas e repensadas. O cérebro não descansa. Horrível toca. Virou-se, procurou aconchegar-se às coberturas na cama dura, voltou a cabeça, descerrou lentamente os olhos e, sem ter disso desejo, foi abrindo as mãos e ficou assim. Os sentidos fluidificados, olhando a treva. A treva tem várias cores, desde que a ela se habitua a retina. De negrura absoluta, vai num tênue pálor ao esbranquiçamento sudarizante. Parece de pelo de rato transparente e além do poder de transformar os objetos tem a força misteriosa de alargar, de dissolver, de acabar com as medidas tornando-as vagas e indefinidas. Quem pode ter a sensação do tamanho exato de um quarto em treva? A treva eide de tal modo que quase nunca é possível uma noção justa. Ele ia descansar no relaxamento dos nervos. Já o ambiente lívido e o distante rumor da rua não eram sentidos na modorra. Já o seu ser vivia no estado hipnogógico que precede o sono. Quando, súbito, uma sacudidela brusca de nervos, com uma contração galvânica, trouxe-o à vida mergulhando-o no terror. Precisamente patas felinas andavam pelo corredor, deslizavam, corriam, entravam no seu quarto, remexiam nos papéis da mesa. Voltou-se completamente. Com o ouvido direito na travesseira, segurando, tremulo, a colcha. O ruído, surdo, escorregádio e leve continuou. Parecia um animal resolvido a brincar na escuridão da alcova. Então, abrindo muitos olhos como para se apossar da treva, pôs os pés fora da colcha, atirou com a perna, silvando baixo. 64 Rosário da 1 Luzan 0. Passa e ora. A perna deu na sua cadeira de balanço. No soalho resoavam os balanços, a princípio apressados, depois a pouco e pouco morrendo. Mas o ruído, os outros ruídos continuaram. Outros ruídos porque eram 2. Dividiam-se com uma subtil maciez. Passa fora. Repetiu mais surdo. Na sua mente passavam a galope várias explicações do ruído. O gato da pensão? Ou Manuel, criado da casa de cômodos? Ou gato já teria fugido? O Manuel responderia. E de resto estavam no seu quarto. Indagou. És tu, Manuel? Deslizantes e rápidos, os ruídos continuaram. O seu armário estalou como se o abrisse. Isso lhe deu coragem. Fala, homem. Não me faças levantar. Não. não era o Manuel. Seriam ratos. Grandes ratazanas, poá. E baratas. Que horror! Mais o barulho da cadeira balançando no soalho telefônios e espantado. Não. Era o gato, não era o Manuel, não eram nem ratos nem baratas. De repente, ponto, uma ecléia atravessou-lhe o cérebro, rápida, violenta, como um espigão de aço ardente. Deixar a porta aberta. A porta do seu quarto estava aberta. E, bruscamente, como se qualquer coisa num ambiente o enfraquecesse, uma coisa inexplicável, incompreensível, sentiu a garganta presa, o suor nas têmporas. Quem está aí? As palavras saíram-lhe a custo, um terror vago se osmogava no seu organismo. É? Ninguém respondia. Então puxou a colcha. Encolheu os joelhos, abriu muitos olhos. Sentindo, ouvindo com uma acuidade subitânea os vagos rumores. Eram ladrões. Sim. Eram. Ele ouvia estatelado, à espera de uma horrível desgraça, o drama impalpável da sombra. E imaginava cada ruído. Não eram, aliás, eram muitos, eram diversos, todos deslizantes, mais subtis e rápidos. Ou graves, espaçados. Havia alguns quentes que pisavam no corredor sem receio, outros que lhe abriam gavetas e pegavam em papel de jornal e saíam, voltavam, tornavam a sair, iam, vinham incessantes. De uma vez, abalaram-lhe a gaveta da comoda. Sentiu 66 Rosário da Ilusal, os estalos intervalados da madeira que cede. Depois o mesmo papel pegado, depois passos que se apagavam no corredor, que se sumiam, como se tivessem deslizado é sumido pelas gretas betuminadas deu assoalho. Sim. Estava sendo roubado por gente forte que o ia matar. Não lhe escutavam a voz, não o impediam de gritar. Eram indiferentes e superiores. O grande medo vago, surdo, doloroso, correu-lhe nas veias. Esfriou-lhe o sangue das artérias, apertou-lhe as amígdalas, pôs-lhe na testa o suor de gelo. Estava sendo roubado. Estava sendo roubado por assassinos, que fariam morrer se resistisse. Deus! Eram muitos, eram macabros, eram satânicos. Andavam, moviam-se, passavam rentes à cama, afastavam-se, uns sempre subtis a correr, num escarninho brinco, outros em chinelas, outros de sapatos de corda, outros deslizantes. E olhavam a ele que, perdido e só, não os podia ver, por mais que a treva se dilatasse e a luz negra da noite pelo buraco do pátio esfumasse opacamente as bandeiras da janela. Que seria? Como acabaria aquilo? Qualquer coisa que tinha de acontecer e ainda não viera, desvairava-o. Sentia a hiperestesia epidérmica dos olhos alheios que sobre se fixavam. Era olhado. Ali, só, na cama. Olhado e conhecido por um bando de olhos que o viam, que o possuíam, que o inibiam de um movimento. E tremia, os queixos batiam como se gelasse na alcova, a pele tinha dores vagas, os cabelos parecia-me um capacete que se despegasse do crânio é. A garganta seca estava como presa entre dois dedos, dois enormes dedos, que o iam torcendo com o prazer de sentir a tortura convulsa do corpo. Com as mãos entre os joelhos e os joelhos no ventre, ele olhava, sentindo a máscara de suor, que lhe ia da testa ao queixo escorrer, pondo arrepios pelo pescoço abaixo. E naquela posição, olhos arregalados, comendo a treva, queria ver, queria avaliar. Na negrura da treva o espaço do quarto para escapar, para salvar-se. Os ladrões, apesar de nada ter de valor, continuavam a roubá-o, a mover-se. O drama invisível da treva continuava o mesmo. 68 Rosário da Ilusal. Então sentiu no estômago o espasmo de dor aguda. O sangue afluiu ao parietal, latejou como se o quisesse rebentar. Não podia mais. Não. vagorosa e subitamente, para enganar os que o olhavam e pelas câimbras nas falanges, ergueu devagar o braço, aconchegou a mão por trás da orelha. Nian o apôs de tirar de lá. Ouvia nitidamente todos os rumores mais claros no galope do seu próprio sangue, que batia nas pontas dos dedos, pulsava no parietal, borboteava na carótida, e dentro do peito abria e fechava vertiginosamente o seu coração. O pavor prendia-o, o medo quebrava-lhe os músculos, o terror alastrava-o, abria-lhe os olhos para lhe dar a alucinação de julgar ter sobre si os olhos dos invisíveis assassinos, todo o corpo como fulgurantizado de ardores cruéis de olhos, nas rótulas placas viscosas como olhos arrancados às orbitas, no ectimoide, na fronte, ligando num estrabismo do seu olhar outro olhar enigmático e terrível. E não acabava mais. A casa parecia abandonada, de todo morta. Uma luz aparecia. Ninguém acordava. Da rua não. Vinha mais rumor algum. Só aqueles misteriosos seres continuavam e igual continuavam o mesmo estalar da madeira, o ruído de pisadas graves, de passos ligeiros, interminavelmente como se o quisessem matar de pavor no sudário cor de lama da treva. As câimbras continuavam. Mais uma vontade de livrar-se, vontade furiosa e apavorada fazia-o ter esperanças. Lembrou-se de repente. Ao lado, na mesa de cabeceira, junto ao castiçal, havia uma caixa de fósforos. Acenderia um? E depois? Depois? Era agarrar a Acabar com aquilo ou morto ou salvo, porque não podia mais, não era possível. Outra vez, num esforço a que punha entraves o endurecimento do braço, quase sem respirar, sentindo mais na face abrasado o suor se liquefazer, ergueu a mão. A mão deslizou, tacteou, apalpou crispadamente, intencionalmente o criado mudo, subiu, pela madeira, colou-se ao mármore, esperou, abriu os dedos, garrou a caixa, ficou lá. Ele ouvia. As corridinhas céleres diminuíam. Houve embaixo o reboar da grande porta que fechavam, estre 70 Rosário da Ilusão, mecendo o prédio inteiro. Eles teriam saído ou entrava alguém? Talvez tivessem saído. Aguçou o ouvido. O ruído é agora como de um só. E estava junto da comoda, porque a comoda estalava. Então puxou o braço no movimento instantâneo, fechou os olhos, abriu-os para a treva que se fazia baça, deu um grito louco, miado, sacudiu os braços na fúria de quem se defende de um ataque horrível. E querendo salvar-se, querendo viver, querendo acabar, querendo saber o mal que o envolvia, deu um salto de e traço reito para o bico deu gás, riscou o fósforo, riscou um, riscou dois, riscou três, como queixo a bater, inteiramente perdido, paroxismado, acendeu. Deu um jacto à luz amarela deu gás e engoliu toda a treva. Olhou, morto de cansaço e medo. A porta deu quarto, aberta, deixava ver a negrura deu corredor. Tudo estava tranquilo. Sobre as vidraças foscas, que juntou à sua janela serviam de teto ao pátio e embaixo, as gotas da chuva que amainara, continuavam sussurrantes, misteriosas, caindo das telhas sobre os vidros escorrendo, vê e vendo. E no largo espelho do lavatório a figura dele refletia-se com os braços presos ao braço do gás, a face molhada de suor, os olhos injectados, as orelhas roxas, a camisa desabotoada, livido, mortalmente livido, com um sorriso idiota a repuxar-lhe os lábios no gozo do pavor morto. Barra.